Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, que tem uma agenda algo extensa, razão pela qual eu desde já me penitencio, porque muito provavelmente terei que me ausentar para participar da sessão de encerramento do centenário da APDP, mas será feita a substituição se porventura a essa hora ainda os trabalhos estiverem a decorrer. Temos o primeiro ponto da ordem de trabalhos, a audição do Conselho Diretivo do Infarmed, que é um gosto rever há tanto tempo que não nos víamos desde ontem. É sempre um gosto desta feita retribuir o gesto acolhendo-nos nesta casa, que aliás em rigor é também o vosso. Cumprimentar, portanto, o Dr. Rui Santos Ivo, Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed IP, a Dra. Raquel Ascensão, Vice-Presidente, e o Dr. Eduardo Costa, Vogal do Conselho Diretivo. Esta audição surge a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, razão pela qual irei dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, que entretanto sinalizará quem fará essa audição. Certíssimo. Irá dispor até 4 minutos. O Conselho Diretivo do Infarmed terá a amabilidade, na medida do possível, tentar responder em igual período de tempo, após o que darei a palavra sucessivamente aos demais grupos parlamentares, por ordem de crescente representatividade parlamentar, podendo o Infarmed dispor do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formação destas questões, e depois uma segunda ronda muito breve, 1 minuto a cada grupo parlamentar, e nos mesmos termos da segunda parte, da primeira parte, o Infarmed disporá do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formação das questões. Sem mais delongas, reiterando a todas as senhoras e senhores deputados, bem como assim ao Conselho Diretivo do Infarmed, os meus cumprimentos. Dava a palavra ao Sr. Deputado Armando Grave para introduzir o requerimento e colocar as questões tidas por pertinentes. Sr. Deputado, faça-se a palavra, é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras deputadas, Sr. Deputado, Sr. Presidente do Conselho Diretivo de Infarmed, Dr. Rui Ivo e restante equipa, muito obrigado por estarem aqui presentes para nos darem estas declarações e estas informações. Começo com uma questão essencial para o que o país precisa de perceber. Durante anos exigiu-se aos portugueses confiança absoluta nas instituições, na comunicação oficial e nas decisões tomadas pelo governo e pelo Estado. Durante a pandemia, quem levantava dúvidas, como todos nós sabemos, era frequentemente desvalorizado, silenciado e até tratado como irresponsável e algumas vezes como quase criminoso. No entanto, hoje sabemos que os próprios contratos, então celebrados pelo Estado com as farmacêuticas, reconheciam logo à partida incertezas quanto à eficácia e aos efeitos a longo prazo das vacinas. Note-se, prevendo eventualmente mecanismos de responsabilidade indenizatória assumido pelo Estado português. Ou seja, enquanto aos portugueses era transmitida uma mensagem pública de enorme certeza, o próprio Estado protegia-se contratualmente contra riscos e incógnitas futuras, ou eventualmente incógnitas futuras. E esta circunstância tem muita relevância política, porque uma coisa é defender a vacinação em contexto pandémico, outra é saber se os cidadãos receberam informação completa, aquilo que vulgarmente nós conhecemos por consentimento informado, ou seria caso disso ou não seria. Esta informação, se foi transparente, proporcional ao conhecimento científico da época, também é importante, e naquele momento, naquela época. Por isso, pergunto-lhe desde já, Sr. Doutor, atendendo ao que hoje, 2026, sabemos, sobre esta contratualização, considera o Infarmed que houve, à época, transparência total perante os portugueses? Outra questão, ou admite que existiu simplesmente um desfasamento entre a prudência que existia dentro das instituições e a comunicação pública ou ao público? Acha que os portugueses perceberam verdadeiramente que estavam perante vacinas com uma autorização condicionada e ainda sobre monitorização contínua e cujos efeitos raros só poderiam ser conhecidos com esta utilização massiva? Ou o discurso político e institucional foi de tal forma maniatado que acabou por simplificar excessivamente uma realidade científica que era muito mais complexa. Sr. Presidente, os relatórios do próprio Infarmed registaram milhares de notificações com suspeitas de reações adversas, incluindo casos graves, situações de risco de vida, incapacidade e notificações e até morte. Exatamente. E aqui surge outra questão importante. Quando começaram a aparecer os sinais como de miocardite e pericardite, sobretudo em homens jovens, e qual foi exatamente a posição técnica do Infarmed? O Infarmed defendeu maior prudência, defendeu alterações de estratégia ou acompanhou sem reservas a linha política e comunicacional dominante então? E pergunto ainda só mais duas questões. Quantas notificações tiveram verdadeiro acompanhamento clínico? E se admitem como possível que muita gente tenha ficado com a percepção de que, depois de cumprir aquilo que o Estado lhes pediu, ficaram entregues a si próprias quando surgiram o problema, quando surgiram estes problemas e o Estado as abandonou? Porque, na verdade, a confiança nas instituições não pode funcionar apenas num sentido único. Nós temos que confiar no Estado, mas o Estado também tem que ser responsável. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Armando Grave. Então, a palavra ao Dr. Rui Santos Ivo, Presidente do IAPAR, professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento também os senhores deputados membros da Comissão de Saúde da Assembleia da República e irei procurar dar-vos a informação que nos é solicitada relativamente, evidentemente, à nossa atividade enquanto Autoridade Reguladora do Medicamento, inserida no sistema europeu. E eu, para tentar ir de encontro às perguntas do Sr. Deputado Armando Grave, iria usar aqui uma pequena apresentação, que é muito, muito breve, só para explicar como é que foi o procedimento de avaliação das vacinas, e no sentido de vos dizer e deixar claro isso, que o processo de avaliação foi um processo que é um processo, já agora só dizer, este procedimento é um procedimento centralizado. O que é que nós temos a dizer com o procedimento centralizado? É importante percebermos que no momento atual da nossa realidade nós temos medicamentos cuja autorização é concedida a nível europeu para todos os países da União Europeia em simultâneo. Portanto, como foi o caso das vacinas Covid. Estão definidos quais são as áreas em que isso acontece, neste momento são praticamente todas aquelas áreas de inovação, mas também está previsto, até em circunstâncias justificadas, que possa ser usado este procedimento. Aqui estaríamos perante situações em que essa avaliação era feita centralizadamente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é feita através da Agência Europeia de Medicamentos, onde participam todos os Estados-membros. Esta avaliação, feita pela Agência Europeia de Medicamentos, pelo seu Comitê de Avaliação de Medicamentos, culmina depois numa decisão da Comissão Europeia, decisão essa que é aplicada diretamente em cada um dos 27 Estados-membros. Mas também queria dizer que, neste caso, a avaliação foi feita nos mesmos modos que faz para os demais medicamentos. Portanto, aqui foi tudo semelhante. Claro que houve a necessidade de adaptarmos à circunstância e era isso que nos era pedido, porque, evidentemente, a nossa responsabilidade vai também nesse sentido. Vai no sentido de, aliás, conhecerão provavelmente até a avaliação feita pelo Tribunal de Contas Europeu relativamente à resposta dada a este nível, quer pela Agência Europeia de Medicamentos, quer pelo ECDC, pelo Centro Europeu de Doenças Transmissíveis, e o próprio Tribunal considera que nas circunstâncias que foram perante as quais fomos colocados, aqui a resposta foi adequada à situação. Portanto, aqui também foi o que foi feito. Eu tenho aqui neste slide, no fundo, e graficamente, porque é mais fácil de perceberem, no fundo, ali a comparação entre o mecanismo de avaliação normal, digamos habitual, o que está azul, e depois o que está a vermelha, aquilo que foi aplicado aqui no caso das vacinas. Portanto, no fundo, o que foi feito foi, seguimos exatamente as mesmas fases, com uma adaptação para conseguirmos ser mais rápidos no processo, porque o objetivo era esse, o objetivo era que nós conseguíssemos avaliar as vacinas e garantir que elas pudessem ser disponibilizadas em tempo útil para poderem ser uma a arma de resposta à pandemia e foram-no, como está perfeitamente demonstrado, e não está demonstrado só porque nós o estamos a dizer, está demonstrado porque há inúmeros estudos publicados que fizeram essa avaliação, não só estes auditorias, mas também esses estudos. Onde é que consistiu, digamos, aqui as principais áreas onde foi feita essa adaptação? Foi feita logo desde o início no aconselhamento ao próprio desenvolvimento, portanto, a própria forma como os ensaios clínicos eram desenvolvidos. Aqui estávamos numa circunstância, e estão aqui também profissionais de saúde, estão aqui médicos nesta sala, que muitas vezes, para determinadas doenças, por exemplo, uma doença rara, muitas vezes a dificuldade é termos um número suficiente de pessoas para um determinado ensaio. Aqui era exatamente o contrário. Portanto, nós aqui estávamos perante uma situação em que havia inúmeros sujeitos passíveis de serem envolvidos nos ensaios. E foi isso que se fez, foi dar uma primeira orientação sobre, digamos, a metodologia que devia ser aplicada nos estudos que os peritos iriam querer ver, portanto, que a agência ia querer ver. Quando digo agência, digo os 27 Estados-membros juntos no Comitê de Avaliação de Medicamentos, e isto foi feito através daquela estrutura que ali está, a ETF, que é a sigla de Emergency Task Force, a Task Force de Emergência, que era uma estrutura dedicada, que estava a fazer esse acompanhamento, quer na fase inicial de aconselhamento para efeitos de desenvolvimento dos estudos, quer depois na fase de avaliação. Portanto, a primeira etapa foi essa. A segunda etapa foi aquilo que está escrito também lá em cima no slide, que era a avaliação mais acelerada. O que é que isto significava? Em inglês foi chamada Rolling Review, posso traduzir por avaliação contínua, que significa que, no método tradicional, eu vou normalmente fazer uma avaliação mais sequencial, e aqui o que vou fazer é uma avaliação que vai começando a ser feita um pouco em simultâneo. Portanto, eu vou, assim que tenho já alguns dados, vou avaliá-los, continuamos à espera de mais, vamos avaliar os seguintes e assim sucessivamente. E, portanto, dá para nós, no fundo, encurtarmos estas fases, a fase 1, a fase 2, a fase 3. Portanto, na avaliação foi isso que foi feito. E esta task force fazia isto a cada duas semanas. Portanto, o que está ali também, a tal rolling review. Isto na fase prévia à decisão da autorização. A decisão da autorização foi concedida com base no parecer do CHMP, ele está disponível também, é passível de ser lido, é um documento público, assim como a própria decisão da Comissão Europeia. Portanto, aqui só queria deixar muito claro que a avaliação com qualquer medicamento, e todos os medicamentos são semelhantes, mesmo no caso das vacinas, portanto, a avaliação foi feita nos mesmos moldes, adaptando às circunstâncias com as metodologias de avaliação e as equipas também que foram disponibilizadas para esse efeito. O Sr. Deputado fez referência à AIM condicional. Só deixar aqui também nota que a AIM condicional normalmente é feita, é dada em circunstâncias, enfim, várias, não é apenas neste caso. Significa que nós queremos continuar a ter o acompanhamento dos estudos que estão em curso e que vamos querer ter esse resultado. Mas é aplicada para outros medicamentos. Eu trouxe aqui alguns exemplos só para perceberem que não é apenas em circunstâncias pandémicas ou em circunstâncias de emergência. Estão ali exemplos de AIMs condicionais, uma de 2019, para um medicamento para o neoplasma abdominal. Temos aqui o caso das CAR-T-cells para o linfoma, que foi concedido em 2020. Temos aqui um outro medicamento para o cancro do pulmão em 2021, portanto temos aqui também o caso da vacina pandémica do vírus da influenza, o H5N1, portanto são situações que estão previstas na própria legislação, portanto é a própria legislação que prevê as autorizações condicionais, no sentido de deixar claro as obrigações que continuam a impender sobre o titular da AIM, que deve continuar a facultar com uma determinada norma essa informação. É muito aplicada, estou a ultrapassar os 4 minutos, é muito aplicada em circunstâncias de necessidades médicas não satisfeitas ou situações como esta que estamos aqui a dizer. Eu vou passar um bocadinho este slide, talvez só sinalizar. Portanto, aqui estão as 4 vacinas que foram, as 4 vacinas, sim. Havia uma quinta que não está aí, mas que ela só apareceu já muito mais tarde, que foi no Vaxovid, que foram aprovadas. Portanto, em questão as datas de aprovação, portanto, a primeira foi a Comirnaty, a Spikevax logo a seguir, depois a Vaxzevria e esta JCovDEN, portanto, que é da Janssen. estas vacinas, depois de serem aprovadas, obviamente elas vão ser incorporadas nos planos de vacinação e vão ser objeto depois das recomendações adicionais que, com base nesta informação, são utilizadas. Duas delas já não estão no mercado, portanto elas neste momento estão todas autorizadas já sem nenhuma condição, portanto desde 2022 estão com a IM normal, a Comirnat e a Spikevax, a Vaxev e a J-Covden, entretanto, saíram do mercado a pedido das empresas. Aqui também só dar ainda esta nota,
sugerir que depois posso isso depois na resposta
depois respostas mais à frente. Para isso, Sr. Presidente, que é para conseguirmos sugerir o tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, as questões que ainda ficam por abordar serão incluídas na resposta conjunta, uma vez que é fácil antecipar que, sendo o tempo o mesmo, haverá a possibilidade de sobreposição. Como eu referi agora, então, para além do que ficou por responder, o Sr. Presidente teria a amabilidade de anotar as questões, que irá devolver-lhe aí a palavra no final. Portanto, agora, por ordem da crescente representatividade parlamentar, como há pouco referi, Sra. Deputada Sofia Machado Fernandes, faça favor, 4 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Infarmed, Dr. Rui Santos Ivo, desde já agradecemos a sua presença hoje cá nesta audição. O requerimento apresentado pelo Chega procura lançar suspeitas sobre a vacinação contra a Covid, insinuando uma alegada ocultação de riscos e uma contradição entre a comunicação pública das autoridades e os contratos celebrados no contexto da pandemia. Mas a repor os factos. As decisões tomadas durante a pandemia ocorreram num contexto absolutamente excepcional, marcado por uma enorme pressão sobre o SNS e a urgência imperiosa de salvar vidas. Portugal atuou em articulação com a União Europeia, com a Agência Europeia de Medicamento, com as principais autoridades reguladoras internacionais, seguindo a melhor evidência científica disponível em cada momento. Os contratos europeus de aquisição de vacinas continham cláusulas de repartição de risco e mecanismos indenizatórios. Isto não representa qualquer confissão escondida. Representa, sim, uma prudência contratual num contexto de emergência sanitária e desenvolvimento acelerado das vacinas inovadoras. Importa também esclarecer algo essencial. Todas as vacinas e todos os medicamentos são sujeitos a monitorização contínua de segurança após a sua AIM. Aliás, o doutor agora acabou de explicar isso muito bem nesta sua apresentação. É precisamente para isso que existe a farmacovigilância, aqui com o papel fundamental do Infarmed. Uma notificação de suspeita de uma reação adversa não corresponde automaticamente à demonstração de causalidade. Corresponde, sim, apenas que determinado evento foi reportado para análise e uma contínua monitorização. Aliás, foi precisamente graças a esse sistema, que muito bem funcionou, que situações raríssimas, como casos miocardite associados a determinadas vacinas, foram identificadas, comunicadas e publicamente integradas nas recomendações clínicas. A isto chama-se transparência científica, não qualquer ocultação. Senhoras e senhores deputados, aquilo que o Chega tenta fazer é transformar prudência científica em suspeição política permanente. Mas os factos científicos são claros. Centenas de estudos internacionais demonstraram que as vacinas contra a Covid-19 reduziram significativamente hospitalizações, doença grave e a mortalidade. As autoridades de saúde tiveram de comunicar num contexto extremamente difícil, de ansiedade social, de desinformação massiva e do conhecimento científico em permanente evolução. E apesar dessas dificuldades, Portugal conseguiu uma campanha de vacinação amplamente reconhecida internacionalmente. Naturalmente, o Parlamento deve escrutinar, sempre. Mas escrutinar não é alimentar a desinformação, nem corroer irresponsavelmente a confiança pública nas vacinas e nas instituições de saúde. Porque quando se mina essa confiança, aquilo que fica em causa não é apenas o passado, é a capacidade futura de proteger os portugueses perante novas crises sanitárias. O PSD estará sempre do lado da ciência, da evidência e da responsabilidade institucional. Nesse sentido, o Grupo Parlamentar do PSD coloca ao Sr. Presidente do Infarmed as seguintes questões. Que balanço faz do funcionamento do Sistema Nacional de Farmacovigilância durante a pandemia e quais foram os seus principais pontos fortes? Que mecanismos adicionais de monitorização e avaliação foram implementados para garantir a segurança das vacinas num processo de aprovação particularmente rápido? Como avalia a articulação entre o Infarmed e a Agência Europeia de Medicamento e as restantes autoridades europeias na partilha de informação e atualização de recomendações clínicas? Se considera que a comunicação pública relativa a efeitos adversos raros conseguiu encontrar o equilíbrio adequado entre a transparência, o rigor científico e a prevenção do alarmismo. E por último, Sr. Doutor, que lições considera que devem ser retiradas, quer ao nível da farmacovigilância, quer da prevenção institucional do Estado, para futuras emergências de saúde pública? Muito obrigada.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputada Sofia Machado Fernandes. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Vítor Guerreiro. Faço favor, 4 minutos.
Bom dia, obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Infarmed e restantes membros, muito obrigado. Quero também agradecer mais uma vez a magnífica recepção que tivemos ontem. Ficámos bem elucidados daquilo que é o trabalho e as responsabilidades que o Infarmed faz e a influência que tem nas nossas vidas. Infelizmente isso tranquiliza-nos, aquilo que pudemos observar e o conhecimento que temos. Ora bem, este requerimento que o Chega aqui traz, eu penso que é extemporâneo, porque já foi de facto feita uma audição por peticionários, diferentes peticionários que fizeram aqui o requerimento, e houve essa audição de 12 de fevereiro e já houve aqui esclarecimentos. E outra questão muito importante é que nós não podemos colocar em causa a competência das entidades que têm a responsabilidade de assegurar a segurança do Estado, e o Estado somos todos nós, a segurança dos cidadãos. Ou seja, nós temos que confiar, e temos todos os motivos para confiar. Hoje vimos que Portugal é prestigiado com a presença da liderança do Presidente do Infarmed, Dr. Rui Santos Ivo, na Agência Europeia do Medicamento. Isso para nós é um prestígio e é o reconhecimento daquilo que Portugal tem conseguido alcançar, a notoriedade que tem e a confiança que as autoridades a nível da Europa reconhecem na autoridade máxima do medicamento em Portugal. A Direção-Geral de Saúde acompanhou todo este processo e não nos podemos esquecer que a Agência Europeia do Medicamento, também tudo aquilo que emitiu relativamente ao processo de vacinação, foi em articulação com os diferentes países da União Europeia e, naturalmente, que foram feitas todas as diligências para garantir a segurança. Não obstante disso, o período de vacinação e o período de vida da vacina está a ser acompanhada pelo Sistema Nacional de Farmacovigilância, o que também é uma garantia de que todas as causas que eventualmente possam surgir da vacinação estão a ser acompanhadas, analisadas e avaliadas. Foram muitos os casos reportados, foram muitos os casos que foram, de facto, analisados e uma coisa é certa e penso que todos concordam. Se esperássemos pela imunidade de grupo, teriam morrido muitos milhões de pessoas, custava a vida a muitas pessoas. Também esteve sempre em causa a saúde mental, com os confinamentos, e muito em especial na população mais idosa, que se viu privada do contacto social, do contacto com os familiares, provocando grandes danos a nível da saúde mental. Todos nós pagamos isso e a sociedade sente ainda os efeitos dos confinamentos, os efeitos das crianças não terem ido à escola. A minha questão ao Sr. Presidente do Infarmed é se realmente se mantém tudo aquilo que tem vindo a ser reportado, se existe a vigilância, se existe a monitorização de todas as situações, e acredito que seguramente podemos continuar a confiar em quem cuida da nossa saúde e que é reconhecido a nível da Europa como uma entidade altamente credível em que os cidadãos podem, de facto, ficar tranquilos. E reforço dizendo que, efetivamente, nós temos que continuar a confiar no Estado, nas entidades competentes, porque assim deve ser e porque não temos provas do contrário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Guerreiro. A palavra agora à Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Joana Cordeiro. Faço 4 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Cumprimento, na pessoa do Dr. Rui Ivo, o Infarmed e o seu Conselho Diretivo. Deixando muito claro, de facto, este requerimento do Chega, parte do princípio, ou tenta lançar aqui algum tipo de suspeita sobre este processo, e eu queria demarcar a Iniciativa Liberal desta visão. Obviamente, nós acreditamos em todas as entidades que estiveram envolvidas nisto e, obviamente, na parte da competência técnica. Eu creio que isso foi muito bem explicado pela parte que já explicou, porque eu sei que diria por aquele slide que vai explicar aquilo que na prática eu vou perguntar a seguir. Mas isto para dizer que... Mas isto não invalida, só para explicar, não invalida que quando se tomam decisões em contextos difíceis e em contextos de pandemia, que elas não possam ser escrutinadas e que não se aprenda para o futuro se há coisas que podem ser feitas de uma forma diferente. E, portanto, eu acho que é para isto que esta audição tem que servir. Não sendo alarmista, no sentido de nós sabemos que qualquer medicamento, qualquer vacina vai ter efeitos mais ou menos adversos, mais ou menos graves, portanto isto faz parte, é mesmo assim, por isso é que existem estatísticas, é tudo normal, e longe de nós ou desta audição de se pôr aqui qualquer tipo de suspeita sobre vacinas ou sobre a segurança que as vacinas têm, portanto, e pela importância que têm na saúde pública e, portanto, afastar completamente qualquer tipo de suspeita. Mas, novamente, é preciso perceber se tudo foi bem feito exatamente para podermos, para o futuro, aprender e fazer diferente. As minhas perguntas iam no sentido de perceber, e para que nos explicasse, eu conheço um bocadinho este processo, mas acho que era importante nós explicarmos aqui exatamente o que é que foi feito, portanto, que não foram... Apesar de ter sido um processo acelerado, não foram saltaram etapas relativamente à segurança. Obviamente, se havia um contexto de pessoas que podiam ser vacinadas e que podiam participar nos ensaios, e a verdade é que noutros medicamentos nem sempre temos este número de volume para fazer esses ensaios. E, portanto, é muito mais fácil neste contexto nós conseguirmos fazer esses ensaios. Portanto, acho que isso já foi explicado. Acho que é preciso explicar, eu creio que era aí que ia chegar, de que forma é que a segurança está a ser monitorizada, porque de facto, os relatórios de Infarmed e o próprio o requerimento do Chega fala aqui em notificações de reações adversas, mas eu acho que é importante explicar que notificações não são, não existe necessariamente uma causalidade entre isto, ou seja, as pessoas podem reportar um efeito adverso, mas não há nada que diga que aquele efeito adverso é relacionado ou não, a pessoa até pode achar, mas acho que é importante explicar e acho que provavelmente... nem toda a população percebe esta diferença entre o que é uma notificação, uma suspeita de reação adversa, uma reação grave, e que não existe a priori esta relação de causalidade. Eu acho que creio que era isso que ia explicar a seguir, acho que isso era importante. E no fim, a minha última pergunta também, para não estar a repetir as perguntas que já foram feitas, é se podíamos ter feito diferente no sentido de explicar... às pessoas, efetivamente, eu percebo que numa situação destas é preciso dar toda a confiança, mas também, e isto já vem daqui da nossa forma, do meu grupo parlamentar ver tudo isto, existe a informação tem que ser transparente e tem que ser clara e as pessoas têm que tomar decisões informadas. E, portanto, é isto que eu pergunto. Se a informação que foi passada, toda a confiança que foi dada nas devidas alturas, se foi dada com todo o conhecimento que havia disponível, ou se houve aqui, e compreendendo isso, mas... ou seja, queremos afastar completamente esta ideia de que se escondeu informação às pessoas para convencer as pessoas a ser vacinadas. Não é essa a visão que eu tenho, mas acho que é importante que o Infarmed, enquanto a entidade principal que regula tudo isto, nos dê essa resposta. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. A palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente do Infarmed, todos os demais elementos aqui presentes. E eu gostaria de começar por dizer que no período da epidemia da Covid-19, de facto, eram tempos excepcionais e que exigiam, de facto, a adoção de medidas para a salvaguarda da saúde pública e para a salvaguarda da saúde, neste caso concreto, dos cidadãos e dos utentes no nosso país. E nós, desde o primeiro momento, considerámos que as vacinas, aliás, e a realidade veio também a comprovar, elas foram, de facto, importantes para salvar vidas e foram, inclusivamente, para, posso não utilizar agora a expressão mais correta, mas creio que me vão compreender, mas até para reduzir a severidade por parte da doença, em que muitas situações passaram a ser situações ligeiras. Mas isto, e nós consideramos desde o primeiro momento, aliás, até que deveria de haver uma diversificação na aquisição de vacinas e até o tomar de medidas para a salvaguarda até do interesse público relativamente a esta matéria. E agora eu queria entrar aqui com uma outra questão que se prende com o seguinte e que tem a ver com todo o processo de negociação relativamente aos contratos, neste caso concreto, com as farmacêuticas. Bem sei que houve um processo centralizado por parte da Comissão Europeia. Aliás, o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia concluiu que a Comissão Europeia não deu acesso suficientemente amplo aos acordos com os fabricantes de vacinas para a Covid-19 relativamente à compra dessas vacinas e que houve irregularidades na decisão de ocultar parte desses acordos. Ou seja, há aqui questões que têm a ver até com a transparência de todo este processo e aliás, ainda decorre um processo de investigação até no quadro da União Europeia, que envolve até a Presidente da Comissão Europeia e a Pfizer relativamente a este processo. E, portanto, os interesses aqui, não estando em causa as medidas que são necessárias em termos de saúde pública, mas também tem que se defender os interesses públicos neste processo e não favorecer, se posso aqui utilizar esta expressão, os interesses da indústria relativamente a esta matéria. Uma das competências do Infarmed, para além da avaliação dos medicamentos, da farmacovigilância, também é a avaliação farmacoeconómica dos próprios medicamentos. Mesmo tendo sido um processo centralizado na Comissão Europeia, eu gostaria de perguntar qual é que foi a participação, enquanto autoridade do medicamento no nosso país, relativamente a este processo e se no quadro, porque havia várias vacinas de período e até tendo em conta também os gastos que houve do ponto de vista da despesa pública neste caso concreto, como é que foi feita essa avaliação, como é que foi feita essa participação, porque relativamente a este processo há de facto vários aspectos que não são públicos, que não são conhecidos, há sempre cláusulas de confidencialidade que acabam por favorecer os interesses privados das farmacêuticas e não os interesses públicos. Eu gostaria também de perceber qual é que foi a participação, como é que foi o envolvimento e também como é que foi feita essa salvaguarda desse interesse público, tendo em conta que até há estas decisões no plano estas conclusões em termos de investigação no plano da Comissão Europeia e há processos que ainda estão em investigação. Eram estes elementos que eu gostaria de perguntar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada Paula Santos. E então devolvo a palavra ao Sr. Presidente do Infarmed, até 16 minutos. Faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhores deputados, se calhar vou tentar, e depois vou ver se não me perco aqui um pouco nas perguntas, mas vou tentar terminar só os slides rapidamente, não vou estar a dizer tudo com eles. E depois volto aqui às questões. Mas, de facto, mantenho aquilo que estou a dizer. Portanto, os procedimentos foram os mesmos como para qualquer medicamento, e há bocado a senhora deputada Joana Cordeiro dizia, e eu também já tinha dito, de facto, não, os medicamentos não são isentos de riscos. Portanto, e o objetivo, o papel do Infarmed, o papel da Agência Europeia e das autoridades com a mesma responsabilidade, é, no fundo, a avaliação que nós dizemos no final o que é que nós concluímos. Concluímos pelo benefício, o balanço benefício-risco. Não é uma fórmula matemática, é uma fórmula que é baseada em juízo científico e técnico, mas na realidade eu vou ter que ponderar do lado dos benefícios e do outro lado dos riscos. Se eu tiver uma doença rara para a qual não tenho uma alternativa terapêutica, provavelmente vou ter uma flexibilidade de critérios diferente do que vou ter para o décimo medicamento para a diabetes, ou para o décimo medicamento para a hipertensão, ou mesmo para uma doença oncológica para a qual já tenho alternativas. Facto que nós depois ainda voltamos a ponderar quando tomamos a decisão de introduzir no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, aqui o que houve foi a adaptação dos procedimentos para nós sermos capazes de, com o mesmo rigor e a mesma qualidade e garantias que damos em qualquer circunstância, de as continuarmos a dar, mas com essa maior rapidez. Dizer-vos que atualmente, para qualquer medicamento, não é só para este, para todos os medicamentos, sejam autorizados a nível europeu ou a nível nacional, a informação é toda ela partilhada e vai para esta base de dados que está ali mencionada, o Eudravigilance, que é uma base de dados centralizada onde a informação é toda congregada. E este sistema teve aqui algumas adaptações que eu já vou referir. Também houve neste período, e voltando aqui um bocadinho agora à pandemia, houve também uma colaboração internacional que nunca tinha havido. Tenho ali uma sigla que é a ICMRA. Não era habitual haver essa articulação, mas houve durante este período. A Europa, com a autoridade americana, o FDA, com a autoridade australiana, com a autoridade brasileira, com a autoridade do Japão. Portanto, houve aqui a África do Sul. Portanto, houve aqui algo que não fizemos normalmente. Eu próprio, enfim, teve a possibilidade de também ser protagonista nessas circunstâncias e, portanto, houve aqui, de facto, uma partilha, uma potenciação de toda esta capacidade global que não era, normalmente não é feita, aqui foi feita de forma sistemática. As semanas, e há aqui muitas pessoas que estiveram envolvidas, as semanas eram com sucessivas reuniões, talvez tivéssemos direito a meia dúzia de horas em que não tínhamos reuniões marcadas, mas era esta, era a outra, para de facto fazer este acompanhamento. Os métodos estabelecidos foram adaptados, eu penso que já referi, portanto, nós tivemos aqui, sim, essencialmente, duas adaptações, foi os relatórios de segurança que normalmente são feitos, que são mais espaçados. Eu tenho relatórios normalmente de seis em seis meses, chamados relatórios de segurança, mas sempre que há uma reação adversa ou uma suspeita de reação adversa, que é a expressão correta que nós devemos utilizar, por simplicidade de linguagem dizemos reação adversa, mas na realidade o que nós temos é uma suspeita de reação adversa, em inglês a sigla até é SAR, não é? Suspected Adverse Reaction. Quando recebemos uma reação adversa, ela é analisada, portanto é validada no âmbito do sistema de farmacovigilância a nível nacional, para depois ser transmitida para o sistema europeu. Validação, no fundo, tem que ter um notificador, tem que ter um medicamento, tem que ter um resultado, algo que eu identifico como sendo um problema que estou a notificar. Pode ser uma coisa tão simples como uma reação cutânea, pode ser febre, pode ser algo que pode ser mais grave. Em função, depois dessa gravidade, elas têm que ser transmitidas de imediato para o sistema europeu. E é aí que nós depois vamos analisar essa informação em conjunto e agora também neste período o que se fazia era que essa análise dessa informação, que normalmente é feita com uma precisidade de 30 dias, era feita mais regularmente. Não aguardava por esses ciclos, que é o momento em que reúne o Comitê de Farmacovigilância Europeu, ele reúne todos os meses e todos os meses faz o escrutínio da informação que chegou lá. Portanto, aqui era feito o escrutínio mais frequente, decorrente-se também daquela task force que há pouco mencionei. E depois houve também aqui, num aspecto muito importante nesta monitorização, foi também toda a colaboração que foi feita com as equipas de vacinação, que também eram encorajadas e eram chamadas a pedir às pessoas, e provavelmente alguns de vós receberam essas mensagens, para além do período em que estamos a aguardar, se há uma reação alérgica ou alguma reação imediata, para além disso, para podermos depois notificar para o sistema de farmacovigilância, como sabem, qualquer pessoa pode fazer, não são só os profissionais de saúde, portanto, qualquer profissional o pode fazer. Portanto, aqui estes aspectos são aspectos muito importantes. Eu estava aqui a ver as notas da deputada Joana Cordeiro, que tocou mais nestes pontos, portanto, não houve aqui, de facto, nenhum salto, nenhuma etapa, houve um reforço dessas etapas para nós podermos atuar. E houve aqui a atuação, por exemplo, vou recordar aqui duas situações, que foram situações, de facto, um pouco mais graves, mas também deixem-me só dizer uma coisa, esta articulação depois era muito feita com as equipas da Direção-Geral da Saúde, portanto, toda a informação que o Infarmed dispunha era transmitida à Comissão Técnica de Vacinação para que as normas depois replicassem ou pudessem, digamos, ter em conta toda esta informação. Agora perdi-me do que ia dizer, que não sei já o que é que ia... Ah, os dois exemplos, estava a dar os dois exemplos. Houve duas situações que não estavam no início, que foi o que são as reações, as miocardites que as vacinas mRNA podem ocasionar, são, apesar de não serem frequentes, mas passámos a ter esse alerta, ainda que, se eu agora recuar outra vez no tempo, as situações que ocorriam com a infecção pelo vírus eram superiores àquelas que se observam com a vacinação. E se a vacinação então já tiver ocorrido repetidamente, portanto, nas pessoas que tiveram duas e três doses, verificava-se que havia uma maior raridade dessa ocorrência. Mas, obviamente, é importante referi-lo, porque se houver situações dessas, para podermos atuar e tratar essas situações, uma vez que aqui estamos perante situações que podem ser tratadas. E foi a questão dos acidentes tromboembólicos, no caso da vacina da AstraZeneca, que aí também respondo um pouco à outra questão da deputada Joana Cordeiro, foi de imediatamente comunicado. Houve até ajustamento das faixas etárias para a qual a vacina estava recomendada, face a essas reações que foram identificadas. Evidentemente, no sentido de introduzir a precaução imediata após essa detecção. Eu aqui queria deixar muito, muito claro que toda a informação que estava disponível foi sempre objeto de comunicação. Comunicação ou diretamente nos casos em que era feito, e como se recordam, para além das conferências de imprensa diárias que foram feitas durante este período, nessas conferências participavam não só a Direção-Geral da Saúde, como os outros responsáveis em função das matérias. Eu próprio estive inúmeras vezes nessas conferências de imprensa. Aliás, aqui a minha aplicação do iPhone, não sei como, até foi buscar uma fotografia dessas, que eu não retirei. Estou a dar aqui só isto na nota, um bocadinho aqui diferente, não retirei porque me faz lembrar sempre esse período, que foi precisamente o dia em que, com a doutora Aça Freitas, comunicámos essa alteração no caso da Vaxcept. Portanto, aqui houve sempre esta comunicação de informação e houve sempre também algo que eu diria, já não sei se foi a deputada Sofia Machado Fernandes, se foi a deputada Joana Cordeiro, que me questionaram sobre um pouco as lições, se há algo que foi fundamental e que devemos preservar enormemente, quer no plano nacional, quer no plano europeu, foi a coordenação. E é algo que, nas reformas que estão a ser feitas nas instituições, temos que garantir que essas dimensões são asseguradas, porque essa coordenação foi valiosíssima e teve nos resultados que eu avalio-os como positivos, ainda que, obviamente, tenha sido um dos elementos que participou no processo. Mas, de facto, houve a transmissão da informação publicamente e houve também sempre a articulação com a Direção-Geral da Saúde, através das equipas da Comissão Técnica de Vacinação. Eu, se calhar, este slide já mais ou menos fui falando, talvez aqui realçar um ponto que deixar claro o que é que quer dizer o que são as notificações. De facto, as notificações são isso mesmo, são suspeitas de que pode haver uma relação entre um determinado evento e a admissão de um medicamento. Portanto, é uma informação que serve para nós analisarmos, não é em si mesma informação que indique que a causalidade está naquele medicamento, naquela vacina ou naquele medicamento. Mas a sua identificação deve ser notificada. Nós encorajamos essa notificação. Aliás, estamos a fazer uma campanha nas redes sociais e deve ser incentivado, e devemos já fazer ainda mais, porque de facto aqui não há excesso. Deve-se sempre, na dúvida, comunicar. Cabe-nos a nós, em conjunto, analisar essa informação e perceber se é uma informação à descrita. Nós, claro, nunca tivemos tantas notificações de febre e reações cutâneas e mialgias, questões desse tipo. Claro que são incómodas, mas infelizmente são reações que não têm grande gravidade. Mas é fundamental que elas sejam comunicadas, porque se não comunicamos umas, devemos não comunicar as outras, e portanto isso é fundamental. Mas termos a noção que, quando estamos a comunicar, não estamos necessariamente a afirmar que aquela consequência adveio daquela administração. Mas cabe a nós, autoridades do medicamento, que em conjunto sermos capazes de fazer esse juízo e a seguir, em conjunto, tomarmos a decisão que se considerar adequada. À retirada de medicamentos também pontualmente. Quando se retira um medicamento é um sinal positivo de que o sistema está a funcionar, que as autoridades atuam e, naquele caso, a relação benefício-risco alterou-se, os riscos já estão sobrepõem-se aos benefícios, não há razão para o mantermos e cabe-nos realmente atuar. Eu julgo que o último slide era um pouco a questão da, e depois já irei à estratégia das compras, era a questão da articulação, só para deixar aqui, às vezes já não nos lembramos tudo isso, mas reparem que houve aqui uma articulação que eu considero que funcionou muito bem entre as várias entidades, a logística que foi assegurada pelo SUS, a Direção-Geral de Saúde, que é a Autoridade de Saúde, portanto, obviamente, tinha aqui o papel central em toda a gestão do plano de vacinação e das ações inerentes à estratégia de combate à pandemia, o IFARMED, que tinha a parte da avaliação dos medicamentos e a farmacovigilância, e depois tínhamos também o INSA, que fazia o acompanhamento da efetividade através da sua monitorização. Através da CTVC, toda esta informação era partilhada, o próprio IFARMED tinha um representante na Comissão de Avaliação da Vacinação para a Covid-19. Eu vou agora aqui atrás, não sei se ainda tenho algum minuto, Sr. Presidente. Era às 9h16, mais 4 minutos. Vou correr aqui as perguntas para não me esquecer, porque não respondi à deputada Paula Santos ainda sobre a questão dos contratos. Julgo que no essencial terá respondido à deputada Sofia Machado Fernandes, julgo eu. A coordenação inicial europeia em termos de lições, eu julgo que é. E até houve transformações em termos de papéis das instituições, aliás, eu direi neste momento, e ontem tivemos a ocasião de falar sobre isso, é muito importante que as autoridades reguladoras tenham, digamos, este braço um pouco mais longo, que é poderem estar a apoiar esta situação, estar preparadas para isso, prepararmos agora em tempo da calmia, que não há ainda essas situações, para depois podermos responder. Mas os sinais vão sempre aparecendo, portanto, ou é os conflitos geopolíticos que têm implicações de um tipo, ou são as situações de saúde pública que têm implicações de outro tipo. Acho que a articulação funcionou muito bem, acho que houve transparência, penso que as entidades foram capazes de mostrar que estavam capacitadas e que responderam às suas obrigações, que é a razão porque nós existimos, de outra forma não estamos a cumprir o nosso papel, julgo que o cumprimos. O deputado Vítor Guerreiro, eu agradeço também as palavras que nos dirigiu e evidentemente eu penso que o sistema, temos um sistema robusto, um sistema não só a nível nacional como a nível europeu, ele é reconhecido também noutras geografias, eu próprio tenho a oportunidade de participar em reuniões com outras regiões e sinto isso, que temos um sistema e o facto de estarmos aqui agregados com uma eurovigilância dá-nos uma garantia muito forte, adicional, que temos que valorizar. Voltando só aos pontos dos contratos europeus, eu julgo que temos que distinguir claramente duas coisas, não misturar de todo a questão dos contratos, e a deputada Sofia Fernandes foi muito clara a dizer isso e não posso estar mais de acordo com essa referência que fez, porque os contratos não têm nada a ver com a questão de nós estarmos a avaliar com rigor, estamos a monitorizar com rigor, estamos a garantir a segurança. Era feita independentemente de ter havido ou não ter havido contratos, era independentemente do mecanismo de acesso às vacinas. O ter havido os contratos para um país como nós, e eu próprio disse publicamente em algumas ocasiões nessa altura, foi fundamental porque ninguém ficou para trás. Portanto, todos os países da União Europeia tiveram a receber as vacinas ao mesmo tempo e pudemos atuar e atuámos com resultados. Aliás, tenho aqui alguns números, já não vou ter tempo para os falar, mas os estudos mostram que os resultados da prevenção de mortes que ocorreriam com a infecção por SARS-CoV-2, seriam muito, muito mais elevadas do que aquelas que ocorreram. Queria só dizer, em relação aos contratos, que frisar dois pontos. Eles foram feitos sem as vacinas estarem aprovadas, portanto, foram chamados contratos a risco. A sigla inglesa, aliás, procura mostrar isso, que é APAs, Advance Purchase Agreements, porque, no fundo, eles começaram a ser feitos em junho de 2020, o da Astra e sucessivamente. Não havia vacinas, o que estava a pedir era que haver aqui alguma partilha de risco, em que os Estados queriam ter o compromisso das empresas de lhes fornecer as vacinas e de as começarem a preparar antecipadamente, sendo certo que elas só iriam ser fornecidas após a autorização europeia. Isso estava nos contratos, portanto, era produção a risco, mas com a garantia que só eram colocadas, disponibilizadas, quando a Agência Europeia ou a Comissão Europeia dessem luz verde. Portanto, haverá aqui questões que poderão ser discutidas, mas estes aspectos eu gostaria de os frisar. Nós, já agora só para que não fique dúvida, nós acompanhámos o processo, não tomámos as decisões, as decisões são tomadas a nível europeu, acompanhámos o processo, como muitos outros colegas meus, meu colega de Espanha, de outros países, que acompanharam o processo, mas ele foi em tudo um processo excepcional. Não esquecer que também teve uma parte de financiamento europeu, portanto, esta parte de incentivo às empresas para elas produzirem antecipadamente, também teve uma contrapartida do parte de um fundo europeu que apoiou esse fabrico, uma parte, outra parte foram as empresas, mas, portanto, esses pontos eu gostava de os deixar aqui frisados, mas reiterar novamente que o sistema é um sistema no qual podemos confiar e essas garantias nós queremos dá-las e continuar a dá-las sobre este e outros medicamentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E então, para as...
Presidente. Sim? Queria fazer, se fosse possível, uma interpelação à mesa. Era para, se fosse possível também, o Sr. Doutor e a Infarmed, se nos enviassem esta documentação, seria importante? É possível?
Sr. Deputado fez uma interpelação à mesa, interrompendo a mesa, porque a mesa estava a dizer que estes slides vão ser distribuídos pelo correio eletrónico aos senhores deputados, mas, portanto, pode, para a ata, pode ficar a instâncias do senhor deputado Armando Grau. O Presidente respondeu que iria distribuir os slides. Muito bem. Vamos então à segunda ronda. Irei dar um minuto a cada senhora e senhor deputado. Penso que serão os mesmos que intervieram na primeira ronda. Senhora deputada Sofia Machado Fernandes, faça agora um minuto.
Bom, eu quero apenas agora nesta parte final ressalvar uma vez mais a posição do Grupo Parlamentar do PSD, que em nada se revê neste requerimento do Chega. O Grupo Parlamentar do PSD continua a acreditar na evidência científica, continua a acreditar e a respeitar as instituições, quer nacionais, quer internacionais, e de todos os profissionais que todos os dias trabalham para que nós tenhamos uma melhor saúde, para que haja prevenção, haja também tratamento e que todos nós tenhamos mais saúde. E, portanto, Sr. Dr. Rui Santos Ivo, agradecemos a sua presença e as suas claras explicações, que naturalmente nesta manhã nos esclareceu muito bem em todas as situações que aqui foram reportadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sofia Machado Fernandes. A palavra ao Sr. Deputado Armando Grave. Um minuto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria aqui de relevar e de realçar que o Chega nunca esteve contra as vacinas, ao contrário do que alguns partidos aqui quiseram fazer crer. Nunca esteve contra as vacinas. É uma questão de ler o nosso documento, que não vou ler aqui, e vão ficar a perceber que nós nunca fomos contra as vacinas. Nós queremos, é responsabilidade, como já existe em alguns Estados-membros da União Europeia e em alguns Estados fora da União Europeia, se houver alguma influência nas vacinas, na saúde das pessoas, no prejudicial da saúde das pessoas, que alguém seja responsabilizado. Porque são responsabilizados em todos os setores, seja nos eletrodomésticos, seja na saúde, que é o mais importante que nós temos. Portanto, se nós vamos comprar uma pena e temos a responsabilidade de, se a pena não estiver conforme, temos essa responsabilidade, porque é quando tomamos uma vacina, também não podemos exigir essa responsabilidade. Nós sabemos que a vacina foi excepcional e a situação foi excepcional, mas temos que saber se houve erros, se não houve erros. Se não houve erros, Portugal foi o único país onde não houve erros.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
A informação que temos é que em todos houve alguns erros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Vítor Guerreiro. Um minuto também, por favor.
Bem, resta-me acima de tudo também agradecer a disponibilidade e a clareza das explicações e das informações, e faço votos que o Infarmed continue a ser a entidade de referência que é a nível internacional, porque sem dúvida que tranquiliza as populações, sabendo que temos uma instituição como o Infarmed a zelar pela segurança de todos nós. Hoje, passados alguns anos da pandemia, conseguimos também colocar o foco naquilo que podem ser as possíveis situações adversas. Mas na altura da pandemia, todos rezávamos, quem tem fé, para termos vacinas e salvar vidas. E isso foi, de facto, conseguido e com resultados efetivos e que foram verificados. Faço votos também é que o Governo continue, coloque coloque mais foco na prevenção da doença e na motorização da saúde dos portugueses e que o Infarmed tenha condições e as entidades tenham condições para zelar por esta segurança e que existam sempre situações que possam prevenir a doença, como é o caso foi o caso desta vacina, e que no futuro outras situações, esperemos que não voltem a acontecer, mas que os portugueses confiem e não ponham em causa, obrigado, de facto, deputado, aquilo que é a resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra vai ser a deputada Joana Cordeiro. Faço ver um minuto.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria só dizer que é importante sairmos desta audição, não com esta visão e ouvindo outra vez o grupo parlamentar do PS e do PSD, com esta ideia do o importante era termos vacinas e estávamos numa situação muito complicada. E não, isto não pode servir para ultrapassar passos. E aquilo que nós temos que sair desta audição não é que foram tomadas decisões difíceis e acelerámos, é que fizemos tudo aquilo que era seguro, que estava previsto e que não foram ultrapassados passos nenhums, porque eu acho que esta visão do tomámos decisões muito difíceis e precisávamos mesmo ter uma vacina porque era muito importante vacinar as pessoas para resolver o problema, é verdade, mas o ponto principal que eu acho que tem que ficar para toda a gente e sair desta audição é que não foram, tudo foi feito com a máxima segurança, com todas as entidades envolvidas certificaram aquilo que tinham que certificar e, portanto, é este o ponto principal e que não foram ultrapassados passos e que toda a gente pode continuar a confiar que as instituições e as várias entidades funcionam e funcionaram mesmo em contextos complicados. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. E para concluir, Sra. Deputada Paula Santos, um minuto.
Sr. Presidente, queria insistir num ponto, porque até aquilo que foi negociado pela Comissão Europeia, não acompanho aquilo que referiu, porque de facto para as farmacêuticas foi sem risco, porque as vacinas foram desenvolvidas com financiamentos públicos, porque houve dinheiros públicos por parte da União Europeia às farmacêuticas para a conclusão do processo de desenvolvimento das vacinas. As patentes ficaram nas empresas, nem sequer foram públicas, e até tendo em conta o momento que se vivia, o interesse público deveria estar sempre, devia de ser o que deve prevalecer, não foi nada disso, e ainda por cima há nota, e houve até elementos que foram divulgados publicamente, de que as vacinas ao longo do tempo foram tendo até preços mais altos, que é uma coisa que não é explicável, não é? Como é que com a produção de vacinas ao longo do tempo vai tendo preços mais altos? É essa a questão que também fica aqui subjacente. Houve artigos públicos relativamente a isso, até a valores que vieram a público relativamente em particular à Pfizer e à Moderna.
Obrigado,
Sra. Deputada. Que dão conta exatamente disso. Eu creio que isso é que é difícil ser compreendido e ainda mais quando houve financiamento público. É também aqui, quando eu falava do interesse público, tem que haver uma boa gestão também daqueles que são os recursos públicos. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Então, para concluirmos, a palavra ao Sr. Presidente do Infarmed, dispõe até 5 minutos. Faça favor.
Eu penso que agora poderia ser mais breve, porque só talvez dizer três notas, também para responder então um bocadinho mais à deputada Paula Santos. Primeiro, de facto, os processos que foram seguidos foram os processos normais de avaliação dos medicamentos, adaptados às circunstâncias, mas sem alteração das etapas, antes pelo contrário, as etapas foram reforçadas face às circunstâncias. Isso é também demonstrado pelos dados que nós temos agora da chamada evidência do mundo real, e essa evidência do mundo real quer em estudos publicados em revistas científicas. Eu posso até depois anexar ao slide aqui uma lista que tenho aqui de relatórios e de evidência, quer no New England Journal of Medicine, enfim, várias revistas reputadas, mostram que as vacinas, de facto, têm um perfil de segurança muito, muito, muito bom, muito, muito, muito adequado à sua utilização, à sua quantidade de utilização. Portanto, essa clareza de informação que gostava de deixar aqui perante a Comissão. Relativamente ainda a este ponto último da deputada Paula Santos, vamos também aqui já deixar claro, estes processos excepcionais terminaram, não é? Portanto, a partir de agora, as vacinas estão no mercado normal e, portanto, elas irão ser irão ser objeto de avaliação e negociação como os outros medicamentos. No caso dos contratos que estavam em curso, houve essa excepcionalidade, mas a partir de agora isso não vai acontecer. Aqui houve claramente um mecanismo que, no meu entender, teve uma grande vantagem, foi permitir que os 27 Estados-membros da União Europeia tivessem ao mesmo tempo a ter acesso à vacina, que era a principal arma de combate à pandemia, até porque, se recordarem, houve situações em que isso não aconteceu em noutras áreas e, portanto, esse aspecto é importante. Mas, neste momento, o processo está normalizado, tal Paulo Santos, portanto, tinha-me falado da avaliação farmacoeconómica, ela, de facto, aqui, na fase de pandémica, foi excepcionalmente feita, em termos negociais, a nível centralizado. A partir de agora, qualquer vacina para a Covid-19, ou se viermos a ter uma para o ontavírus, ou para outro medicamento, para outra situação qualquer, será sempre sujeito à avaliação nos termos do Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde, e, portanto, esses aspectos serão tidos em conta. Penso que com esta nota resta-me agradecer novamente também a oportunidade de podermos esclarecer aqui a Comissão de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Dr. Rui Santos Silva. Agradecer ao Conselho Diretivo do Infarmed os esclarecimentos prestados em instâncias. Senhoras e Srs. Deputados, vamos só fazer o intervalo necessário. A Dra. Graça Freitas já se encontra na Assembleia, portanto, só os breves minutos que me permitiram fazer a substituição. Muito obrigado.